Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Lucas Fittipaldi e Diego Borges, e a gente vai falar aí desse Flamengo de Arco Verde 1, Santa Cruz 1, um jogo que, pelo primeiro tempo, eu não acreditava que sairia gol, certo? Mas no segundo tempo aí as equipes, cada uma cometeu um pênalti e os gols saíram, foram com modo de sair gol, né? Porque o gramado, desde cedo, era algo que a gente já sabia que ia atrapalhar a partida. Isso ficou bem claro. Acho que não tem como a gente começar a falar desse jogo sem falar desse gramado, que, pelo amor de Deus, hein, Lucas? Você, assim, a gente já reclamou muito aqui, por exemplo, do Luiz Lacerda, do gramado da cidade de Caruaru, mas esse do Áureo Bradley, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Fazia tempo que eu não vi um gramado tão ruim receber um jogo aqui do Pernambucano.
Fala, Rafa. Fala, Diego, ouvintes. Rafa, já à tarde, quando começou a circular no Twitter, primeiro foi a foto, né, as fotos do que o assessor do Santa Cruz, Jota Santana, né, fez lá direto do estádio, mostrando o estádio do gramado. Aquilo ali já chocou, né, a área do goleiro ali, só terra. Enfim, os buracos no gramado já era uma coisa que você olhava e não acreditava, né? E depois, né, João Vitor, na Rádio Jornal, chegou a fazer um vídeo, né, também publicou, e mostrou o estado deplorável do gramado. Então, assim, a partir daquele momento, já era difícil imaginar que a gente ia conseguir ver algum jogo de futebol minimamente decente na noite desta quarta-feira, lá em Arco Verde, né? E, assim, surpreende, não sei se surpreende é a palavra, mas, assim, não sei o que é que levou o Leston a manter praticamente todo o time do Santa Cruz considerado titular para esse jogo, né? Porque essa era uma grande questão, né? Se ele ia rodar mais a equipe, né? Já pensando no jogo contra o Bahia, muito mais importante, né? No próximo sábado, no Arruda, pela Copa do Nordeste, né? Santa já vinha de uma vitória, né? Tendo desgaste da viagem, pegar um gramado nesse estádio duro, cheio de buraco, né? Tendo um jogo bem mais importante na sequência, né? E eu acho que esse é o primeiro debate, primeiro grande debate. Será que valeu a pena colocar o time? Porque só teve uma mudança, né? Em relação ao time que jogou contra o América, por exemplo, que foi a saída do Alan Dias, né? Machucado, na verdade. E entrou o Luiz Felipe. Foi a única mudança, né? Entre os titulares. Então, assim, eu particularmente discordo, Rafa, dessa escolha dele. Eu não entendi muito bem por quê. Porque, assim, é um estádio, desde o começo do jogo, você via claramente que é o tipo do jogo, naquele campo ali, que você não vai conseguir dar entrosamento ao seu time. Você não vai conseguir avaliar um jogador individualmente. Nada disso você vai conseguir. Você só vai poder exigir uma coisa do seu time ali: entrega, disposição, atenção, certo? E isso aí, eu acho que o Santa Cruz, ele conseguiu cumprir. No que o jogo, o que poderia ser exigido do Santa Cruz nesse jogo, eu acho que o Santa Cruz cumpriu. Porque em nenhum momento faltou isso. Em nenhum momento faltou entrega, em nenhum momento faltou atenção, né, dos jogadores. A gente vai discutir lá mais à frente o lance do pênalti, que originou o gol de empate do Flamengo, mas ali não foi uma desatenção. Ali foi uma questão diretamente ligada ao gramado, inclusive, né? Que me fugiu o nome, Vitão. O Vitão acabou, ele escorrega ali, né? A qualidade do gramado prejudica ele ali, claramente. Ele escorrega e acaba atropelando o atacante do Flamengo, comete o pênalti. Mas, enfim, eu acho isso, Rafa. Eu acho que não era um jogo para o treinador encarar da forma que ele encarou. Talvez ele não queira perder a instiga, porque o Santa Cruz vem tendo um bom início de temporada, né? Aquele empate contra o Botafogo, depois a vitória convincente contra o América. O time já mostra uma carinha ali bem postado, tá jogando com muita disposição, né? Porque, assim, volto a dizer, nesse jogo de hoje, o que dá para avaliar, Rafa, basicamente é isso. É um mínimo de organização que o Santa já tem demonstrado nesses primeiros jogos, e essa questão da postura, né? Porque, por exemplo, o Sport, a gente até comentou isso no telecast da estreia do Sport, remetendo a estreia do Sport o ano passado, no campeonato do ano passado, que foi lá nesse mesmo estádio, em Arco Verde, E naquele dia o Sport tinha uma postura completamente blasé, né? Um Sport que tinha ali um elenco ainda de Série A, então, totalmente blasé. Então, mas é o que dá para avaliar desse jogo, Rafa, porque no final das contas um empate em termos de classificação não vai fazer muita diferença. Santa Cruz, 4 pontos, né, com tantas rodadas ainda pela frente. O Central agora o líder isolado com 6 pontos, mas em termos de pontuação nem mesmo uma derrota iria afetar. Está muito no comecinho ainda. Obviamente o Santa Cruz vai se classificar. E eu acho que o que pega mais é essa questão assim, da gente ficar refletindo sobre até que ponto também vale a pena. Não é que vale a pena, até que ponto, até quando, na verdade, uma Federação Pernambucana de Futebol vai autorizar um estado de um gramado num estado desse para fazer parte, né, do campeonato. Porque é muito difícil, cara. É uma situação que você não vê jogo, praticamente. Não dá para a gente exigir aqui. Como é que a gente vai fazer uma avaliação aqui mais precisa de parte técnica, de parte tática? Como é que a gente vai avaliar hoje o desempenho de Santa Cruz? Me chamou muita atenção, por exemplo, na transmissão do Premier. Eu assisti o jogo pelo Premier, só passou nele, inclusive, né? E a equipe é de fora, né? Tirando o repórter, que é daqui, o Lucas. A equipe, o narrador é aquele Paulo Stein, né? E o comentarista, que me fugiu o nome agora, é de lá também. Em certo momento, o comentarista dizia: não, Santa Cruz tá aí tentando sair, mas tá faltando alguém que pense melhor o jogo, tá faltando qualidade, trocar melhor os passes. Sabe aquele discurso meio óbvio, mas politicamente correto? E eu fico
perguntando. Aquele discurso, Lucas, de quem não acompanha nada, né? De quem é jogado ali de paraquedas para comentar um jogo. A mesma coisa ficava... de pegar a gente aqui para comentar o jogo do Flamengo, por exemplo.
É porque eu ficava me perguntando: meu Deus do céu, como é que esse cara está querendo, pedindo qualidade num gramado nesse estado, pedindo troca de passes, pedindo criatividade? Como é que o cara está pedindo isso num jogo desse?
Sabe? Lucas, e detalhe, né? Já dando um abraço a vocês também. Os narradores, o narrador no caso e o comentarista, fizeram off-tube, porque nem condições de comportar a equipe o estádio Aurélio Brandão nem tem.
Sim, então, com certeza. Eles estavam do Rio, com certeza.
Sim, sim.
Com certeza. E isso me chamou muita atenção, sabe?
Curiosidade.
E Rafa. Fala, Rafa.
Curiosidade. No pênalti de Vitão, ele disse: eu vi daqui de longe. Eu fiz: meu amigo, você viu daqui de muito longe, viu?
Até porque o próprio repórter entregou, né? Lucas, ele em algum momento, ele descreveu as condições do estádio, né? Quando ele falou que, não, aqui o estádio não tem arquibancada atrás do gol são, é apenas um muro e tal. Então, assim, se os caras tentarem, se houve alguma tentativa ali de enrolação, ficou muito claro que, enfim, a narração foi do Rio, né? Do Rio de Janeiro. E me soou muito fora de tom, assim, esse momento do comentário, porque por mais que o cara seja de fora e não esteja acompanhando bem, nem assim, Rafa, porque era muito claro as condições do campo de jogo, né? Acabou, o que é que foi o jogo? O jogo foi um jogo extremamente disputado, até brinquei no Twitter, né? Isso é um jogo muito duro, inclusive de assistir, né? Mas assim, um jogo de muita entrega, mas de ligação direta, né? De chutão para frente, de vontade, de você tentar uma jogada ali pelas laterais, cruzamento na área, né? Os dois gols, eles saem assim, né? O outro Santa Cruz no começo do segundo tempo, uma bola cruzada da direita, mérito de Charles, que apareceu bem na frente, dominou bem a bola, deu o drible no zagueiro do Flamengo, sofreu o pênalti, Augusto bateu bem no alto, fez o gol. E depois o gol do Flamengo, mais na frente do segundo tempo, foi também uma bola levantada na área, e aí uma infelicidade que eu já descrevi lá no começo do zagueiro, que acabou atropelando depois de escorregar. Ele teve um escorregãozinho que é até sutil, mas no replay fica claro que ele escorrega e acaba pegando o tornozelo sem muito sentido do jogador do Flamengo, né? E cometendo um pênalti. E, enfim, 1-1, resultado que, para mim, finalizando aqui essa primeira parte, acaba sendo justo pelo que as equipes não fizeram e nem tinham muitas condições de fazer, né? Eu acho que aqui nem cabe, Rafa e Diego, aquele tipo sei lá, o cara vai chegar e vai dizer: ah, mas não pode estar usando o gramado como desculpa, o time poderia ter rendido mais. Não, para mim, definitivamente não cabe. Eu acho que o que cabia é o Santa Cruz fez hoje. E não vou. Não, então quer dizer que o Santa Cruz foi perfeito? Óbvio que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não dá pra gente avaliar essa partida tecnicamente, taticamente, né, com detalhe, da forma que merece um jogo ser analisado naquelas condições.
Vou dar até um spoiler. Vai ser difícil a gente voltar e no melhor no pior.
Difícil, missão difícil.
Diego, meu amigo, seja bem-vindo. E você tem até uma informação aí que é algo que eu espero que os grandes veículos de comunicação aí apurem nessa quinta-feira, né? Quer saber como foi o processo de liberação desse gramado para receber jogo do Campeonato Pernambucano. Eu espero uma explicação da Federação, Murilo Falcão, seu Evandro Carvalho, porque não tem o mínimo sentido esse gramado ser liberado. Eu estou bem curioso para saber se vamos encontrar outros gramados tão ruins assim, mas o Lacerdão Náutico jogou sábado, pelo pouco que eu vi, dava para jogar tranquilamente. Agora ali, meu amigo, tem alguns lugares e tipo, já tem gente dizendo: ah, não, foi de um determinado canto só. Meu velho, não tem como me bater um escanteio direito. Seja bem-vindo, Diego.
Valeu, Rafa. Mas não é de hoje, né? Desde ano passado, o Lucas lembrou bem, a estreia do Sport aconteceu lá no Áureo Bradley também, e já se via que as condições eram mínimas praticamente. Teve todo aquele problema do ônibus do Flamengo, que demorou, mas isso fica bem à parte, é uma questão estrutural do clube. Mas como o estádio é municipal, toda a manutenção fica à parte do município. Tem as questões de parcerias e tudo mais. Mas essa parte de... toda a parte de... como eu posso dizer? Mas de fiscalização mesmo da FPF, é tudo terceirizado. A FPF hoje já não faz mais as vistorias. Passam para uma empresa que faz essa terceirização. E aí o material que foi passado e analisado aqui pela diretoria não mostrava os problemas que acontecem, né? E o gramado, no ano passado, realmente tinha esses problemas estruturais, esse escanteio quase nulo, o espaço para se cobrar, mas o gramado estava ok, estava alto, uma grama pesada, grama bem pesado mesmo, até mais do que se parece com o antigo Aflitos, mas dessa vez se maquiou bastante os erros, e o Flamengo vem treinando no local. Ano passado, vale lembrar, o Flamengo treinava no CT do Porto, por isso que inclusive que houve aquele atraso, um ônibus saindo de Caruaru para Arco Verde quebrou e por isso atrasou aquele jogo, os jogadores praticamente desceram do ônibus já paramentados para jogar, e aconteceu que desse ano acabou a parceria com o Porto e o Flamengo não tem lugar para treinar, vem treinando no Áureo Bradley e desgastou completamente o gramado. Mas eu tô com o Lucas nessa. Esse jogo, na tabela de Leston, quando ele for olhar a avaliação que ele faz dos atletas da equipe dele, ele não vai contar com esse jogo, velho. Porque não tinha condições de jogo. Não tinha condição nenhuma do Santa Cruz imprimir o futebol dele. Aquele futebol vistoso que a gente viu contra o América, não tinha nem condição de se repetir. Porque o gramado não dava essas condições. Então, o time se limitou àquilo, de jogadas de chutão, investida pelos laterais. E tanto é que essa estratégia de Leston acabou sendo paga, né? Já com a lesão de Bruno Ré, que vai fazer exame de imagem e tudo mais, mas pela forma que ele sai, por ser uma questão de contratura muscular, muito dificilmente vai jogar contra o Bahia. Ou seja, é um prejuízo. Porque é um atleta que vem sendo titular, não, claro que não encheu os olhos ainda da torcida, mas pelo menos já vinha tendo essa cancha. Ele, quando eu perguntei a ele na coletiva de domingo sobre como ele ia fazer para armar o time, a ideia dele era dar mais cancha, dar mais entrosamento para os atletas, só que não tinha como dar entrosamento se o time era só chutão. Não tinha como aplicar a tática, não tinha como aplicar a técnica com a bola no chão. Então,
ô Diego,
uma partida perdida.
Será que o próprio Leston não tinha noção do nível de precariedade do gramado para ter dado uma declaração dessa?
Eu acho que sim, e Lucas, isso se confirma pela reação de Luciano Sorriso nos stories dele do Instagram. Ele sempre questionando como bate um escanteio aqui, pode isso, federação, como é que deixa um gramado desse? Enfim, se Leicester soubesse, Luciano Sorriso saberia, no caso. Se Luciano Sorriso saberia, Leicester também saberia. Então, acho que a reação de Sorriso deixa bem claro que o departamento de futebol do Santa Cruz não sabia das condições do gramado.
Foram pegos de surpresa, né? E assim,
pois é.
Só esse fato da lesão do Bruno Ré já mostra que não valeu a pena essa opção dele, né? Por escalar o time praticamente todo titular. Você perdeu um titular, meu velho, para o jogo mais importante, que é o de sábado contra o Bahia. E perdeu assim, perdeu de forma, ao que parece, definitiva. O cara saiu do campo machucado, enfim. Mas, fora isso, o desgaste, meu amigo. Esse gramado aí, duro, alto, é diferente. É, uma coisa é você jogar num gramado bom e, sei lá, 3-4 dias depois voltar a jogar. Outra coisa é jogar num gramado desse e 3-4 dias depois voltar a jogar novamente. É outro nível de desgaste, né? Então, eu tô começando a acreditar que foi isso mesmo. Que os caras foram meio pego de surpresa, mas que não justifica, tá? Não justifica que Leicester, como treinador do Santa Cruz, tenha sido pego de surpresa dessa situação. Tinha que ter ido alguém lá do Santa Cruz para ver as condições do gramado e para que ele pudesse tomar essa decisão com antecedência de forma mais segura. Porra, não vai adiantar eu botar meu time lá, porque eu não vou conseguir fazer nenhuma avaliação. Só vai prejudicar a minha equipe no jogo de sábado. Né? Isso, se isso não aconteceu, é um erro, ao meu ver, grave de organização interna, de planejamento, né, de extracampo. Né? E assim, ainda só para terminar essa parte de gramado, assim, é uma coisa que prejudica até o próprio Flamengo. Não é só o Santa Cruz, não. Porque antigamente tem essa história, não, gramado ruim, interior, campo acanhado, para complicar o time da capital. Mas nesse caso, é tão ruim que prejudica o Flamengo. Quem viu o jogo do Sport contra o Flamengo, viu o Flamengo, um time ali, na medida do possível, organizado e eficiente. Meteu 3 gols no Sport na Ilha do Retiro, com qualidade, quando teve a oportunidade. Contra-ataque, né, algumas jogadas bem trabalhadas. E hoje o próprio Flamengo não teve nenhum espaço para conseguir fazer isso. O jogo não teve chances de gol. Né? Foram 2 pênaltis ali, embora do Zanaro, mas não teve mais do que isso. Não teve mais nada praticamente o jogo.
Então, Lucas, e essa desculpa de que, porque no interior não dá para fazer gramado, porque no interior não dá para fazer futebol, tá vendo por isso que não dá para ter jogo no interior, isso não se aplica, porque se a gente for olhar mesmo em Afogados da Ingazeira, que eu vou jogando a coruja, mas lá tem um trabalho, tem todo um cuidado com esse gramado. E a gente sabe que o sertão tem esses problemas de reabastecimento hídrico e tudo mais, mas lá tem um trabalho de água que é reutilizada. Tipo, é uma água que imprópria para consumo de bebê e tudo mais, mas vai para o gramado. Ou seja, e o gramado lá é organizado, o estádio é acanhado. Talvez até um pouco menor, se não me engano, do que o do Flamengo de Arco Verde, eu não conheço, o Auro Bradley, mas o gramado, ótimas condições, ou seja, em pleno sertão, mas o pessoal consegue ter um bom trabalho, consegue ter uma atenção.
Pois é, Diego, eu digo mais, assim, se o Flamengo de Arco Verde não tem um mínimo de tecnologia, como você citou aí, algum sistema que permita deixar o gramado em melhores condições, infelizmente, cabe à federação chegar, bater nas costas, amigo. É, infelizmente, nessas condições aqui não dá, não. Ou vai jogar em outra cidade, ou arruma algum paliativo, mas assim, forçar a barra, porque para mim isso aí é forçar uma barra. Sabe? Você forçar a barra, dizer, não, para ter jogo em Arco Verde, de todo jeito, então bota de qualquer jeito. Né? E não pode. Eu me lembro, por exemplo, faz uns anos, quando o Pesqueira subiu para a primeira divisão, que o estádio foi vetado, porque não tinha a menor... Quando eu fui fazer na época o guia do Pernambucano, a gente viajava pelo interior, pelo Diário de Pernambuco na época, e quando eu cheguei lá, era só terra, era areia, praticamente não tinha grama, não tinha a menor condição. E o Pesqueirinho foi vetado o estádio, e teve gente ainda da cidade que foi chorar, reclamar, mas não tinha a menor condição. Sabe? E eu acho que hoje a situação lá do estado em Arco Verde é essa. É, não tem, não dá. Se vai conseguir jogar em outra cidade, vai arrumar outro campo, não sei. Isso é outra questão. Mas ali não tem condição de ter jogo.
É, meus amigos, acho que aí Leston e sua equipe, quando voltarem ao Recife, tem que dar uma relaxada, porque vão ter 2 dias só para descansar. E talvez um lugar ideal para essa turma aí dar uma ajeitada na lata, né? Aparar aquela barba, cortar aquele cabelo. É na Confraria da Barba, meu velho. Tanto nas Graças como em Casa Forte, a Confraria da Barba, parceira do 45 Minutos, está presente. Você pode baixar o aplicativo Confraria da Barba, escolher sua unidade, marcar o seu horário. E eu digo a você, não é só um corte de cabelo, não é só fazer a barba, não. É uma hora que o homem tira para cuidar de si mesmo, né? Tira para dar uma relaxada, tomar uma cerveja, jogar uma sinuca, ver um futebolzinho, que na Confraria da Barba sempre está passando algum esporte. Então, meu amigo, você que não conhece ainda, você escolhe. Você pode ir em Casa Forte, na rua Alfredo Fernandes, número 61, ou na rua do Cupim, número 43, lá nas Graças. Mas, para agendar, a dica está dada. Você baixa o aplicativo Confraria da Barba, que você já escolhe o serviço que quer fazer, escolhe o profissional, marca o horário, já recebe a resposta rapidinho pelo aplicativo e pode confirmar. Lucas, que sabe como ninguém, ajeitou lá esse ano já, Lucas, ou tá desde o ano passado sem fazer nada?
Pense numa coincidência, viu, esse anúncio, porque eu tava lá deixa eu fazer a conta aqui, vai dar meia-noite, há 4 horas atrás eu tava sentado na cadeira da Confraria da Barba, dando grau, cortei o cabelinho, na barba não mexi não, porque a barba eu tenho a mania de querer ser entendedor, né, eu mesmo corto, e tal. Às vezes eu me aventuro no cabelo também. Mas
sabe que tá errado, né? Sabe
o cabelo, que tá errado. É, não, tá. Mas o cabelo, vamos por parte, né? O cabelo tava na situação já meio... Já tava grande mesmo. E aí fui lá hoje, agora de noite. Muito bem atendido, como sempre. Tomei minha cervejinha, certo? Enquanto cortava. E, enfim, ficou primeira de luxo, como sempre. Ali a gente é sempre muito bem recebido e o serviço é totalmente diferenciado, como se diz. Show de bola.
Então é isso aí, galera. Confraria da Barba, parceira do 45 Minutos. Bom, amigos, vamos para a parte difícil, que vai ser escolher o pior da partida pelo lado de Santa Cruz. Algum dos dois quer começar? Quer jogar? Ou eu vou ter que escolher aqui.
O pior? Estou tentando pensar aqui.
Então deixa eu começar logo.
Eu vou dar um show, aí... só vou fazer um comentário rápido aqui, de pior.
Manda lá.
Eu não gostei nem um pouquinho de João em campo. Ok, entrou no segundo tempo, mas meu amigo, ele disse que não sabia fazer gol. Agora ele não conseguiu acertar um passe. Ok, o gramado atrapalha, mas não gostei muito dele, não. Mas
eu baixo meu palco. Eu ia aqui porque eu me lembrei da entrevista. É aquele da entrevista, né?
Esse mesmo.
Eu nunca vi uma entrevista, meu Deus do céu. Aquela entrevista ali.
Quer dizer, mas bicho, veja só. Tanto. Hoje tiveram duas entrevistas bem bizarras, né? Lá em Arco Verde, o Vitinho, do Flamengo, saindo de campo, se enrolou todinho, disse que tava tossindo, mas aquilo ali foi uma crise de riso. Não tá parecendo ser outra coisa, não. Alguém disse que ele veio do futebol do Piauí, acho que foi do Caicena mesmo na transmissão, e que ele tem 22 anos. Meu amigo, se aquele cara tem 22 anos, a gente tá lascado, viu? Porque não pode, pô, o cara daquele tem 22 anos, não. E a outra entrevista foi do goleiro Dida, do Vitória, lá na Arena de Pernambuco, que disse que tava rezando para que o jogo acabasse. Não existe.
Tu mostrei no primeiro...
Depois de levar 2 no primeiro tempo, ele disse: não, estou torcendo para que acabe logo o jogo, é melhor acabar logo, fiquei 2-0 mesmo. E ainda tinha um tempo todinho pela frente. Mas enfim, Lucas, eu acho que, Rafa, Neto Costa, mais uma vez também, deixou a desejar, né? O centroavante, ele já vem sendo cobrado, né? É óbvio, por tudo que a gente já falou aqui, a bola hoje chegou muito pouco. muito poucas chances, mas outra atuação que ele praticamente passou em branco, né?
Rafa, tu roubou meu palpite. Eu ia dar de jogo, mas Lucas lembrou bem agora que Renato Costa tem a característica justamente para esse jogo, que ele é mais alto, ele é mais de presença diária. No jogo contra o América, ele até que, de certa forma, e também eu aliviei contra o Botafogo, porque ele não jogou na dele. Ele jogou mais recuado, tentando fazer um pouco mais o papel de pipico, e fez até bem, de certa forma, contra o América, mas hoje era jogo para ele sobressair. Jogo para pegar a bola, subir de cabeça, subir bem, e ele não fez isso. Então, pior do que Jô, Neto Costa.
Não, Neto Costa, assim, tem que começar a assinar o recibo junto com o Cássio. O recibo, assim, né, que o homem, pelo amor de Deus, né, não tem como defender esse cara, não. Tá muito ruim, pelo amor de Deus. E o melhor da partida? Eu tava inclinado a meio que fazer com que meus comentaristas aqui hoje elegessem alguém da defesa. Porque a defesa de Santa Cruz ia completar 3 jogos sem sofrer gols, né, jogos oficiais em 2019, só que aí vem um escorregão, né? Não sei se esse escorregão vai ser o suficiente para tirar ou dar o prêmio aí de melhor jogador, melhor setor, a defesa de Santa Cruz, mas vocês fiquem à vontade aí para escolher.
Eu vou tirar, Rafa, de Vitão. Eu acho que, infelizmente, para ele, acaba comprometendo, né? Eu sei que, vamos dizer assim, a culpa talvez seja mais do gramado do que dele naquele lance ali, mas aconteceu e foi um lance capital da partida. Fez um pênalti numa jogada que não era para... Não tinha necessidade nenhuma dele derrubar ali o jogador do Flamengo. Mas foi uma infelicidade, mas aconteceu. Eu vou dar... Eu acho que Charles, Rafa. Porque foi um cara que mostrou muita entrega e tentou, sabe? Algumas coisas, assim, pelo menos dentro da limitação da precariedade do gramado, ele pelo menos tentou primeiro cumprir seu papel, né, de marcação ali, com muita disposição e tal. E depois ele tentando surpreender em alguns momentos, né, quase faz um gol no primeiro tempo, um chute da entrada da área, né, passou perto ali, a bola raspando embaixo na trave. E no segundo tempo apareceu bem lá na frente, né, no lance capital também, que foi que eu descrevi já aqui também, o lance do pênalti a favor de Santa Cruz. Dominou muito bem a bola, cortou o zagueiro do Flamengo, sofreu o pênalti, apareceu como uma surpresa ali. Só por isso eu acho que já vale a menção aqui. Eu vou de Charles como o melhor do Santa.
Você, Diegão?
Eu queria só pontuar Marcos Martins, mais uma vez bem no jogo, mesmo o gramado limitando o futebol dele, que ele consegue subir bem, mas ele fez bons cruzamentos, foi bem na defesa também. Mas eu fico com o Lucas também. Charles fez uma boa partida e voltou a aparecer na frente, que ele tinha essa característica. Já no ano passado mesmo ele fez um gol nesse estilo, chutando fora da área, se não me engano até contra o Globo. E hoje mais uma vez voltou a ter essa apresentação, a ter essa função. E isso pode ser importante, principalmente, por exemplo, sábado contra o Bahia, que deve ser um jogo que o Santa Cruz vai ser muito exigido. E ele deve, mais uma vez, aparecer também como uma peça fundamental no Santa. E esse fundamento dele, de chutar de fora da área, pode ajudar.
E aí é um ponto, porque, por exemplo, é o que o Diego falou aí, Charles. É um jogador que deve ser muito exigido contra o Bahia. É um cara que hoje não aliviou, não, pô. Ele correu o jogo, sabe? Ele se dedicou, ele apareceu, ele foi na frente, ele marcou no meio. Naquele estado de gramado ali, obviamente que é um cara que vai estar muito mais desgastado no sábado, do que se tivesse sido poupado, tivesse descansando, tivesse recuperando, né? Então, assim, é mais uma vez essa questão da decisão de Lesto, né? Questionável. Vamos ver como é que isso vai refletir aí no jogo de sábado. Mas só para fechar sobre Charles, me chamou a atenção também a comemoração dele. Na hora que ele sofre o pênalti, meu amigo, ele levantou. Foi uma comemoração muito efusiva, assim. Ele fechou os braços assim, parecia que era final do campeonato. E assim, é a estiga do cara, velho. Eu valorizo esse tipo de coisa, sabe? Não, não pareceu que foi teatro, não. Pareceu
espontâneo. Não é só estiga, não. Isso,
e o torcedor gosta disso, sabe?
é saber que o gol não ia sair de outro modo.
Exatamente, tem isso também, Rafa. Tem isso, Rafa. Total, eu pensei nisso também. Eu disse, porra, o cara, porque meu amigo, pra sair um gol ali. Então o cara vibrou. Olhando por esse ângulo, dá até pra gente dizer que foi totalmente justificável aquela
comemoração.
Porque meu amigo, pra sair gol ali, só da forma que foi mesmo, os dois pênaltis.
E eu vou trazer aqui a informação do Santa Stats, @SantaStats, que é o melhor começo de Santa Cruz desde 2013, né? Uma vitória e dois empates nos três primeiros jogos. Em 2018 foram dois empates e uma derrota, 2017 três empates, 2016 uma vitória, um empate e uma derrota, 2015 uma vitória e duas derrotas, 2014 uma vitória, um empate e uma derrota. Em 2013, que ele falou que é o melhor começo dele, 2013, foram duas vitórias e uma derrota. A vitória sobre o CRB e Feirense, mas perdeu para o Campinense. Lembrando que todos os jogos foram pela Copa do Nordeste naquela temporada. Né? A primeira temporada de Copa do Nordeste aí voltando a ter força, né, a competição. Santa Estética é um perfil bem legal. Tava sumido aí, nunca mais tinha tuitado. Na verdade, assim, desde a eliminação do Santa, lá em agosto, ele tinha falado que ia trazer alguns dados, depois sumiu, só voltou recentemente, no dia 16 de janeiro, e que continua cobrindo o Santa, que sempre traz informações bem interessantes sobre o tricolor do Arruda. Diego e Lucas, algo mais a falar sobre essa partida?
Não, Rafa, por mim... Ok.
Pois é, o gramado fala por si.
Então beleza, meus amigos. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu,
galera. Tchau, tchau.